Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Será que você já ouviu a afirmação: você é livre para fazer suas próprias escolhas, mas nunca estará livre de suas consequências? Toda vez que ouço essa frase, me dá um certo frio na espinha, de verdade.
E não é para menos, né, Su? Essa frase nos lembra que escolhas são importantes, quer sejam elas pequenas ou grandes, simples ou complexas. Quando dizemos sim para uma coisa, estamos dizendo não para várias outras.
Esse é um conceito a ser lembrado muitas vezes, em muitas ocasiões. E talvez isso explique, então, a nossa indecisão em muitas ocasiões, porque nem sempre é fácil escolher entre as opções que nos são apresentadas. E parece que quanto mais opções temos, mais difícil fica escolher uma coisa só.
Tem gente que é bem específica. Conheço uma que eu acho que quase não consegue ser superada por outras pessoas.
Eu conheço essa pessoa e concordo que...
Então, essa pessoa não tem problemas em decidir, gente. É super fácil para ela. Mas outras são mais flexíveis e acabam tendo mais dificuldade de optar entre A ou B.
Verdade, que a grande maioria das pessoas, se tem muitas opções, tem essa dificuldade, né? Uhum. Agora, você já percebeu que cada decisão que fazemos tem mil e uma explicações por trás?
Interessante, né, Su? A gente nem sempre se dá conta disso, mas tudo que fazemos tem sim um porquê por trás. Será que você, nosso ouvinte, saberia dizer o que guia suas escolhas?
Boa pergunta, eu sou a Suzy Peckin.
E eu, a Keila de Salles. E hoje a gente vai bater um papo sobre as razões por trás das nossas escolhas.
Você vai amar o nosso programa, então não sai daí.
Você sintoniza o Mulheres de Esperança.
A gente sabe que a vida é feita de escolhas. Algumas escolhas são feitas no automático, em compensação, outras são tão difíceis que se transformam em verdadeiros dilemas na nossa vida.
E isso se aplica para as decisões grandes e pequenas. Às vezes, fazemos escolhas importantes em pouquíssimo tempo, super rápido tomar a decisão. E muitas vezes, demoramos um tempão para decidir algo bem pequeno.
Que é um exemplo clássico para essa situação, Ken? A escolha do look do dia. Se não estamos no melhor dos humores, tudo fica difícil. Sabe aquelas manhãs em que a gente não sabe o que vai usar e troca de roupa milhões de vezes? O vestido não cai bem, a calça incomoda, a blusa tá estranha. E assim, o que costuma ser uma decisão simples vira um bicho de sete cabeças.
E o pior é que nesses dias, até aquelas roupas que em geral a gente acha que fica muito bonita na gente, a gente põe e não fica, né, no nosso olhar.
Pois é.
Não é? É difícil isso. Por outro lado, quando estamos de bem com a vida, bem relax, tudo tá bom, aí nós tomamos decisões mais rapidamente, sem grandes dramas. Experimentamos o mesmo vestido do dia do mau humor, aquele lá que tava horrível, não tava legal, a cor não combinava, sei lá, a altura te deixava estranha, e achamos que caiu super bem, olha que perfeito, e nem experimentamos mais nada que estava no nosso guarda-roupa. Levamos apenas 2 minutinhos para decidir a mesma coisa que levou meia hora na semana anterior.
Essa é a mais pura verdade, Ken, e nos aponta para algo muito importante na nossa tomada de decisões, que é o nosso estado de espírito. Ele tem muita influência naquilo que decidimos. Mas além do nosso humor, o nosso gosto pessoal também exerce grande influência em nossas escolhas e decisões.
O gosto pessoal tem um grande peso nas nossas escolhas de roupas, de alimentação, do tempo que a gente gasta com diversas atividades e até na escolha da profissão quando temos oportunidade de escolher.
Esses dois fatores são importantes importantes, é importante a gente entender que, quais são os fatores que têm influência em nossas decisões, para a gente ficar atenta, né? E saber também que nem sempre podemos basear as nossas escolhas em alguns desses fatores. Tem alguns perigos nisso, né, Kay?
Sim, a gente tem que prestar bastante atenção nisso, porque, olha, um exemplo bem prático é a maneira como nós nos alimentamos. Todo mundo sabe que uma alimentação saudável é essencial, lógico, e é a melhor que a gente pode fazer para cuidar do nosso corpo. Mas e se o nosso gosto pessoal é um pouquinho tanto quanto duvidoso e assim vai sempre para uns alimentos fritos ou para todo tipo de tranqueirinha que a gente consegue comprar e ter aí disponível nos supermercados, a gente não vai poder deixar que o nosso gosto guie as escolhas 100% dos alimentos que nós vamos consumir. Lembrando sempre que as escolhas que a gente faz hoje vão gerar efeitos lá no futuro.
Pois é, eu conheço um monte de gente que se deixar é pastel, é hambúrguer, é salgadinho, é pizza, todo dia, toda hora, né? Isso é muito prejudicial à saúde de forma geral. Agora, muito além do nosso estado de espírito, do nosso gosto pessoal, existe um fator que tem uma importância na nossa tomada de decisões, que são os nossos valores.
Normalmente, recebemos nossos valores dos nossos pais ou responsáveis, aquelas pessoas que foram a nossa grande influência enquanto crescemos. Eles nos ensinam a ser honestas, trabalhadoras, a respeitar o próximo, e tudo isso influencia nas escolhas que fazemos durante a nossa vida.
Os nossos valores, quem são os grandes responsáveis pelas nossas decisões. Veja bem, quer ver um exemplo? Se a gente valoriza a pontualidade, a gente sempre se esforça para chegar no horário em todos os nossos compromissos. Se a gente valoriza confidencialidade, né, confiança, então a gente escolhe não contar os segredos que nos foram confiados, porque a gente não gostaria que fizessem isso com a gente, né?
Isso, e é importantíssimo, né? E se viajar é a minha prioridade, então talvez eu não vou gastar tanto com roupa, restaurante, ou até maquiagem, sapato, bolsa, todas essas coisas que mulher gosta de ter sempre um acessóriozinho novo, bonitinho no guarda-roupa, mas aí eu não faço isso para poder guardar dinheiro para aquela viagem dos sonhos.
É, e por outro lado, se eu acredito que estudar é a coisa mais importante da vida, então abro mão de tempo com os amigos, de viagens e tantas outras coisas para conseguir o meu sonhado PhD.
O que precisamos entender é que nossos valores, nossas prioridades, sempre vão determinar o tipo de escolha que vamos fazer. Nossos valores e as nossas prioridades vão sempre ser refletidos em nossas escolhas. Então, a gente vê a escolha da pessoa, a gente consegue entender quais são os valores e as prioridades que ela tem.
É, às vezes a pessoa não tem ciência dos seus valores e das suas prioridades, né? Aí quando alguém fala isso, ela fala, ah, então é sempre interessante, faça, a gente convida você a fazer uma análise daquilo que é prioridade e para você, quais são os seus valores? Se você não os conhece, pare e pense, porque eles vão te ajudar e te guiar a tomar as decisões.
Falando nisso,
e para você que sintonizou agora, hoje estamos conversando sobre escolhas e os fatores que estão por trás dela. Toda escolha que fazemos ou decisão que tomamos sempre sofre algum tipo de influência. Já conversamos um pouco sobre a influência exercida pelo nosso estado de espírito, nosso gosto pessoal e também os nossos valores.
Olha, não dá para falar desse assunto sem abordar ainda um outro fator de peso em nossas decisões, que são as nossas referências. Desde pequena, mesmo que a gente não perceba, a gente observa as pessoas e circunstâncias em nossas vidas e a gente aprende a lidar com as situações de acordo com as pessoas próximas da gente.
Isto significa que quando nos deparamos com situações parecidas com aquelas que presenciamos durante nossa vida toda, a nossa tendência é repetir ou imitar a forma com que essas pessoas lidaram com a situação.
Veja bem que é muito importante falar sobre isso. Se a gente cresce numa família onde os conflitos são resolvidos com brigas e gritos, é muito provável que quando a gente tiver adulto ou adolescente, a gente começar a enfrentar conflitos com outras pessoas fora da família, né? Quer seja com os nossos colegas de quarto na faculdade, ou de repente no nosso casamento, em relações interpessoais, qual vai ser a nossa primeira reação? A mesma dos nossos pais, mesmo que a gente não curta muito. A gente vai resolver desavença com briga e grito, ou atacando a pessoa, porque foi isso que a gente sempre observou. Graças a Deus, nós podemos aprender a lidar com conflitos de forma diferente, mas essa é uma conversa para um outro programa, porque leva muito tempo e exige muita força de vontade, mas é importante que a gente entenda esse conceito.
As referências que a gente já falou, os nossos pais, as pessoas que exerceram influência enquanto crescíamos, elas exercem também um outro tipo de influência. Quando uma família tem um padrão bem marcante, sem percebermos, assimilamos aquele padrão como natural e talvez como a única forma de ser. Aí passamos a nos sentir confortáveis com pessoas que se comportam de forma parecida com aquela que convivemos. Vamos mudando, vamos mantendo o ciclo, né?
Vamos mantendo o ciclo. E pode ser uma coisa boa, Kay. A escolha dos nossos amigos, por exemplo, sofre um pouco dessa influência também. Inconscientemente, buscamos pessoas parecidas com os nossos familiares para participar de nossa vida. No meu caso, eu tenho certeza que uma referência muito forte para mim, marcante, é o bom humor. Os meus pais, meus irmãos, meus primos, meus tios sempre foram bem-humorados, alegres, cheios de gracinha. E se você observar a minha turma de amigos mais próximos ou dos amigos em geral, você vai ver que a grande maioria sempre teve esse perfil.
Ainda bem, tô achando que tô ainda na linha do bom humor, hein? Vamos ver se eu não sou o desvio da curva, né? Nesse grupo de amigos.
Esse comentário já prova que não.
Ai, ai. Então, Su, e ainda nessa linha, da mesma forma que as nossas referências exercem uma influência na escolha dos nossos amigos, ela tem um peso grande quando vamos escolher os nossos cônjuges, né? Sem perceber, procuramos algo familiar no nosso futuro cônjuge. Pode ser o bom senso de humor, honestidade, seriedade ou até mesmo algo negativo.
A Keila estava falando tudo isso e eu fiquei imaginando você pensando, não, mas não é bem assim, pode mudar. Pode mudar, nós estamos falando quando não mudou ainda, quando a gente nem percebeu, a tendência natural, graças a Deus, pode e deve mudar, principalmente quando as referências influenciam de forma negativa. A gente deu aqui o positivo, é ótimo, mas quando é negativo, aí a gente tem que tomar muito cuidado. Veja bem, muitas moças presenciam situações difíceis entre os pais, porque o pai é alcoólatra, por exemplo, e crescem desejando que tudo seja diferente na sua vida. Aí elas acabam causando espanto para todo mundo quando se casam com alguém exatamente com o mesmo problema do pai. Aí as pessoas falam, gente, mas ela sofreu a vida inteira com isso, por que que ela fez isso?
Essa pergunta sempre vem, mas a questão aqui é que, como a gente está falando desse padrão, com aquilo que a gente ficou acostumado, né? Então, esse pode ter sido o único padrão de casamento que essa moça teve. E sem ela conscientemente entender que é isso que ela está fazendo com a sua escolha, ela sofreu influência do que era familiar para ela. Ela não viu uma família onde marido e mulher, o marido não tinha problemas com o alcoolismo. Então é muito louco pensar, mas isso acontece demais.
E é importante a gente falar tudo isso para que a gente entenda o que influencia as nossas escolhas. Em se tratando de referência,
todas temos referências muito boas e algumas muito ruins. E às vezes só muito ruins, infelizmente. Por isso precisamos estar cientes do seu poder de influência em nossa vida.
Uma vez que nós conseguimos entender essa influência, aí, como a Suzy está falando, podemos desvincular nossas decisões de nossas referências, podemos mudar, especialmente se forem negativas. Entretanto, é bom deixar bem claro que esse é um processo longo e bastante trabalhoso. Gente, é um padrão que foi colocado, é a nossa reflexo, a nossa reação natural. Então, mudar isso não acontece do dia para a noite, não é na primeira e na segunda decisão que você conseguiu quebrar esse processo todo. É um trabalho constante, até chegar um dia, depois de algum tempo, que você percebe que a sua reação não é mais aquela do padrão que você recebeu.
É um trabalho bom, então, né, Kay? É muito trabalhoso, mas é um trabalho bom. Porque mudar a maneira de enxergar a vida pode exigir muito esforço da nossa parte, mas quando a mudança é para melhor, vale muito a pena, muito a pena. Essa é uma escolha muito boa que podemos fazer, sabendo que vai produzir excelentes frutos.
Sempre lembrando que toda escolha tem uma consequência grande ou pequena, positiva, negativa ou até mesmo mais ou menos. E por trás de toda decisão existem várias influências. A influência mais segura para as nossas escolhas e decisões certamente vem de Deus. E que bom, né? Que bom, porque as decisões dele são sempre melhores do que de todo mundo, são perfeitas, são boas, né? Os valores de Deus são sempre confiáveis e excelentes. Ai, que bom, que conforto saber disso, né?
É, e por isso, Kay, que a gente sempre enfatiza a importância da palavra de Deus nos nossos programas, porque ela nos revela os valores do Senhor, nos dá referências boas, puras, justas, confiáveis, saudáveis, né? Ela fala da importância de cuidarmos de nossos pensamentos e nos ensina como lidarmos com as mais diversas situações.
Além disso, Deus nos dá novos padrões e nos ajuda a perceber que tipo de influência está sobre nós e transforma a maneira de enxergarmos a vida. Passamos a ver a verdade e então ocorre uma transformação profunda que só Deus pode operar em nós e em favor de nós.
Gente como a gente.
Os irmãos Jacó e Esaú têm uma história marcante. Jacó fez uma péssima escolha e, com a ajuda de sua mãe, trapaceou o irmão Esaú. A consequência foi terrível. Esaú perdeu a bênção guardada para o primogênito. Esaú chorou amargamente quando soube que foi passado para trás. Foi um golpe tanto que levou de uma das pessoas mais próximas da sua vida. Cada um foi para um lado e construíram suas vidas. Anos se passaram e muita coisa aconteceu. Jacó, entretanto, carregava a culpa de ter causado mal ao irmão e imaginava que Esaú nutria sentimentos de vingança. Entretanto, o dia do reencontro desses irmãos revelou uma história repleta das melhores escolhas. Quando Esaú viu seu irmão Jacó, ele se emocionou muito, o que surpreendeu Jacó. Ao invés de optar por uma vingança, Esaú escolheu o perdão e a reconciliação e assim se alegrou ao saber que o irmão era próspero e tinha uma linda família. Em seu coração, Esaú guardava apenas um lugar para gratidão de todo o bem que o próprio Deus lhe tinha feito. Esaú escolheu seguir com sua vida e reconhecer todo o bem que Deus havia lhe dado.
Será que ainda vale a pena?
nosso comportamento é determinado pela maneira que pensamos. A maneira que pensamos é influenciada pelas nossas preferências e valores. E, finalmente, nossas escolhas são influenciadas por tudo isso. Assim, é de extrema importância que nossas mentes tenham referências e valores bons. Se os dois forem bons, teremos discernimento para fazer as melhores escolhas. Nossa mente é um grande tesouro, mas é também o nosso campo de batalha e por isso ela merece toda a nossa atenção. De tempos em tempos, precisamos submetê-la a uma reforma, trocando tudo que está quebrado por algo novo, bom e duradouro. A Bíblia se refere a isso como renovação da mente. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, lemos assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe como podemos provocar essa reforma? Trocando valores duvidosos por valores poderosos. O desejo de vingança dá lugar ao perdão. A mentira dá espaço à verdade falada em amor. A tentação de manter pensamentos destrutivos é vencida pela verdade de que Jesus veio para dar vida em abundância e assim por diante. E claro que, como toda boa reforma requer as ferramentas e produtos indicados, nossa reforma mental conta com a palavra de Deus, que é viva, eficaz, nos dirige, nos ensina e nos apresenta as melhores referências e valores. Você tem cuidado bem de sua mente? Você tem armazenado a palavra de Deus em sua mente? E mais do que isso, você tem meditado nela e permitido que ela te transforme? Não basta ler, tem que deixar que ela te transforme. E quando deixamos que ela nos molde e desenvolvemos a mente de Cristo, então conseguimos discernir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é um alicerce muito seguro para as nossas escolhas e nossas vidas. Deus abençoe você e a ajude nesse processo profundo de transformação. Conte sempre comigo.
Querido ouvinte, a gente agradece sua escolha em passar esse tempo conosco. Fazemos escolhas durante o dia todo e nosso desejo é que suas escolhas sejam sempre as melhores.
A gente encoraja você e a nós mesmas a seguirmos o conselho de Provérbios 3, versículo 106, que dizem assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas.
É isso aí. Confie no Senhor e o reconheça em todos os seus caminhos e decisões, e Ele vai guiar você. E se você decidir falar com alguém, escreve para nós. Envie um e-mail para mulheresdeesperanca@transmundial.org.br. Vamos de novo, tudo junto, mulheresdeesperanca@transmundial.org.br.
E você sabe que também pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais. No Instagram, somos o Mulheres de Esperança RPM, no Facebook, Mulheres de Esperança RPM Brasil, e no Twitter, somos o @MulheresRPM.
A gente aguarda o seu contato. Um grande beijo e conte comigo.
Fica na paz do Senhor. Um beijo carinhoso para você. Conte comigo.
Esse programa foi apresentado por Keila de Salles
e Suzy Peck.
Na mesa de som,
Luiz Felipe Pinheiro.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail mulheresdeesperanca@transmundial.org.br e Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção Suzy Peck, realização Transmundial.